Amigo da Rádio Dos Vox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 341. Hoje eu vou conversar com Odair Pavese, um companheiro nosso lá de Santa Catarina, e é com muita alegria que ele vai aparecer aqui nesta edição 341. Olá, Odair Pavese, é com muita alegria nossa, né, nos ouvintes, todos nós que vamos lhe acompanhar, a sua presença aqui no programa Conversa que Interessa. Seja bem-vindo à Rádio Dos Vox.
Paulo, é uma grande alegria estar sendo entrevistado por você aqui no programa Conversa que Interessa da Rádio Dos Vox. A Rádio Dos Vox e este programa são iniciativas muito importantes para a integração das pessoas cegas neste nosso grande Brasil, bem como para a troca de experiências e a difusão de informações. Por isso me sinto honrado por estar aqui e gostaria de expressar minha gratidão a você pelo convite e desejar a todos os ouvintes deste programa e desta rádio que possam ser cada vez mais felizes neste ano de 2014.
Por favor, diga aos nossos ouvintes quem é Odair Pavese, por Odair Pavese.
Eu nasci numa pequena cidade no interior de Santa Catarina, chamada Vidal Ramos. Sou filho de Eval Pavese e Lorena Pavese, irmão do Osmar Pavese e da Maria Luísa Pavese. Aos 5 anos, meus pais atenderam uma sugestão médica e deixaram Vidal Ramos indo se fixar em Joinville, onde moramos até hoje. E fizeram isso acreditando que Joinville teria melhores condições de estudo e de trabalho para os seus 3 filhos cegos, inclusive eu. Aos 15 anos, eu comecei a trabalhar no laboratório fotográfico como auxiliar de serviços gerais. Depois me candidatei a uma vaga de repórter no Jornal Extra, que já não existe mais. Depois fui trabalhar como repórter no Jornal Notícia, que existe até os dias de hoje. Mais tarde fui ser assessor de imprensa da Prefeitura de São Francisco do Sul. Depois fiz a faculdade de psicologia, especialização em psicodrama. Obtive o título de especialista em psicologia hospitalar. E tenho me dedicado ao atendimento clínico e a prestação de consultoria em gestão participativa. Especialmente nos últimos anos, tenho sido autodidata nos estudos de mobilidade urbana e meio ambiente urbano e tenho colocado tudo isso à disposição das pessoas.
Odair, faz 20 anos que você presta consultoria nas instituições públicas e privadas para ajudá-las a acertar o passo no alcance dos seus objetivos e obter o maior êxito possível nas suas ações. Como se dá esse processo de consultoria?
As pessoas são o maior patrimônio de qualquer organização, seja ela uma empresa privada, um órgão público ou uma entidade assistencial. Da direção ao zelador, todos têm um compromisso com o sucesso da organização. E do diretor-presidente ao zelador, todos precisam se sentir felizes e motivados para permanecer na organização. O nosso trabalho consiste em ouvir o que todas as pessoas envolvidas com a organização tenham a dizer sobre como tornar aquela organização mais eficiente, mais produtiva, mais próspera, tanto para a organização quanto para as pessoas que nela trabalham ou para as pessoas que dela dependem. Vencida essa primeira etapa de coleta de sugestões, nós continuamos a consultoria instrumentalizando a direção da organização para conseguir implementar as sugestões obtidas. Esse é um trabalho que algumas instituições que nos contratam querem, outras não querem. Algumas querem apenas o levantamento de sugestões, outras querem a consultoria completa, o levantamento de sugestões e a instrumentalização para aplicar, para implementar, para executar as sugestões obtidas.
Odair, a partir deste ano você está colocando esse trabalho de consultoria a serviço das instituições de pessoas com deficiências. Como se dará esse trabalho?
Quanto às entidades de pessoas cegas, nós imaginamos que a consultoria poderia seguir os seguintes passos. Primeiro, conhecer o estatuto para saber os objetivos que essa entidade tem, os direitos e deveres dos seus associados e outros aspectos importantes da constituição jurídica da instituição. O segundo passo é ouvir a diretoria. O terceiro, ouvir o conselho fiscal. O quarto, ouvir os funcionários. E o quinto passo, ouvir o maior número possível de sócios dessa entidade. E por fim, de posse deste relatório, instrumentalizar a diretoria da instituição para que ela possa, no menor espaço de tempo possível, conseguir realizar as sugestões colhidas nesses encontros com esses diversos segmentos que geralmente compõem o universo de pessoas de uma entidade assistencial. É importante dizer que esse trabalho tem uma etapa que é mais curta, que é a etapa de coleta de informações, que pode ser feito via de regra em um final de semana, e uma etapa mais longa, que é a instrumentalização da diretoria, vai depender, obviamente, do quanto essa diretoria é ágil e do quanto ela tem de envolvimento com a sua comunidade e com as empresas e órgãos públicos que podem ajudá-la a executar a sua missão.
Sabemos que o movimento de pessoas cegas no Brasil está fragmentado e que a Organização Nacional dos Cegos do Brasil não está conseguindo unificar as entidades de e para cegos e a comunidade de deficientes visuais em torno de um rumo desejado por todos. Você, como consultor organizacional, a princípio, o que aponta como diagnóstico, ações e redirecionamentos para o movimento?
Em qualquer organização, as pessoas têm muita facilidade para apontar problemas e, em contrapartida, muita dificuldade para apontar soluções. Então eu vejo que a ONCB, assim como todas as entidades de cegos do Brasil, precisam começar a conversar mais para estabelecer de forma mais coesa os caminhos que devem seguir para atingir os seus objetivos. Eu não posso falar daquilo que não conheço, porque eu não estou dentro da ONCB. Eu não fui prestar uma consultoria para a ONCB, então eu não posso estabelecer aqui nenhum diagnóstico, nem apontar nenhum direcionamento, porque não sei qual é a realidade da ONCB. Também não sei qual é a realidade das entidades em particular. Então fica aqui a sugestão para que a ONCB contrate a nossa consultoria, para que juntos possamos contribuir para um novo direcionamento do ONCB e também do movimento de pessoas cegas de nosso grande Brasil. Eu gostaria muito de realizar esse trabalho, porque seria uma contribuição importante para milhares de pessoas que hoje enfrentam dificuldades comuns e que não encontram caminhos comuns para solucionar essas mesmas dificuldades. Eu tenho a impressão de que, através do trabalho que realizo, poderei contribuir de uma forma importante, tanto para o ONCB quanto para as suas filiadas.
Nós, que somos menos experientes em consultoria, achamos que os principais focos são os resultados numéricos, os organogramas e as estratégias. Eu te pergunto, no teu trabalho, as pessoas também são consideradas importantes no processo? Ou seja, as análises psicológicas e sociais dos indivíduos são levadas em conta?
Paulo, sua pergunta é muito inteligente, é muito perspicaz. No nosso grande Brasil, nós somos embriagados diariamente por números, por cifras, por estatísticas, por organogramas, enfim, por muitas coisas que, quando confrontadas com as realidades das pessoas, ficam perguntas. Onde foi todo esse dinheiro? Onde está todo esse resultado anunciado? Se a qualidade de vida das pessoas permanece mais ou menos inalterada? Se o sofrimento humano permanece mais ou menos inalterado? Então, como eu falei até aqui, todo o nosso trabalho está fundamentado nas pessoas. Os números são importantes? São. Mas o mais importante são as pessoas, o que elas pensam, o que elas sentem, o que elas têm a dizer. Mas o mais importante é o que elas têm a dizer de sugestões positivas. Nós não nos preocupamos em levantar problemas. Nós nos preocupamos em levantar sugestões. E esse é o pulo do gato. Porque muita gente fica primeiro levantando problemas e quando vai depois levantar as sugestões, as pessoas não têm mais energia, não têm mais paciência, já brigaram na discussão dos problemas, etc, etc. Nós nos fixamos no levantamento de sugestões. E isso tem dado muito certo nas instituições onde nós trabalhamos. Eu não tenho autorização para mencionar as empresas para as quais eu prestei consultoria, sejam empresas privadas ou órgãos públicos. Mas o que eu posso assegurar é que, em todos os lugares por onde eu passei, e que houve efetivamente o compromisso da direção com o trabalho, os resultados foram muito importantes, muito significativos e deram um resultado extraordinário.
Com relação às pessoas cegas, como você analisa as diferenças regionais e intelectuais das pessoas com deficiência enquanto consultor de entidades de e para cegos? Quero saber se na consultoria prestada a uma associação ou instituição do Norte ou do Nordeste, você adotará as mesmas metodologias que adotaria no Sul ou no Sudeste?
Paulo, o método de trabalho é mais ou menos o mesmo. Fazendo uma comparação com o sistema Braille. O Braille é um método de escrita para cegos. Agora, nós podemos usá-lo, escrevê-lo com a reglete de mesa ou com a reglete de bolso. Podemos escrevê-lo com a máquina Perkins. Ou podemos escrevê-lo com o computador e usando uma impressora Braille para imprimir. O método de trabalho vai ser o mesmo. O meio pelo qual nós vamos executá-lo é que é diferente. Então, obviamente que em cada entidade, nós vamos nos adequar à realidade daquela entidade. Por outro lado, o que uma entidade do Sul considera importante, pode não ser importante para uma entidade do Nordeste e vice-versa. Essa é a riqueza da forma como nós trabalhamos. Nós levamos em consideração aquilo que as pessoas têm a dizer. E aquilo que as pessoas têm a dizer é o que é importante. E é a somatória do que as pessoas têm a dizer é que vai apresentar o caminho que cada entidade deve seguir. E esse caminho não exclui ninguém. Ele inclui todas as pessoas. Porque nós não colocamos em votação as sugestões. Toda e qualquer sugestão, ela é importantíssima, mesmo que ela vá beneficiar apenas uma pessoa. E a direção tem que entender isso. Agora, as pessoas também precisam entender que há sugestões que são mais fáceis de serem implementadas e outras que são mais difíceis. Isso não significa que as sugestões mais difíceis foram esquecidas. Significa apenas que elas precisam de um tempo maior para serem implementadas, para serem aplicadas. Nós vamos trabalhar com qualquer entidade dentro da sua realidade. Nós não levamos nenhuma proposta pronta. Nós colhemos as propostas das pessoas. E o resultado será o reflexo do que aquela cultura, do que aquela comunidade, do que aquelas pessoas precisam e podem fazer. Talvez elas precisem de mais, mas podem fazer somente aquilo e aqui eles estão se propondo.
Odaí, sabemos que grande parte das associações e instituições que atendem as pessoas com deficiências estão com problemas financeiros. Seu trabalho de consultoria pode ser acessível financeiramente falando. De que forma essas entidades podem contratá-lo?
Nós tratamos com cada entidade a realização da consultoria dentro das possibilidades da entidade. Nós temos diversas formas de prestar essa consultoria, diversas formas de fazer com que a instituição consiga os recursos necessários para que essa consultoria possa acontecer. Uma das estratégias que nós dispomos é a possibilidade de prestar serviços para a comunidade em que essa entidade está inserida, a fim de que, através dessa prestação de serviços, nós possamos, então, ter os recursos necessários para realizar a consultoria gratuitamente para a entidade, caso ela não tenha recursos para contratar a consultoria. Por isso, nós estamos à disposição para conversar individualmente com cada entidade e trabalhar dentro dos limites e das possibilidades de cada instituição em cada lugar do país. Seria muito mais fácil se nós pudéssemos ter um orçamento pré-definido e as entidades que se virassem para se encaixar dentro desse orçamento. Nós trabalhamos no sentido inverso. Eu vou me adequar aos limites e às possibilidades de cada entidade, obviamente, dentro de algumas condições mínimas para que eu possa ir. Eu não posso ir, por exemplo, tendo que pagar as passagens para chegar até lá, mas posso ir prestar essa consultoria gratuitamente se a entidade oferecer as condições de deslocamento e hospedagem e também envolver a comunidade para que eu possa prestar algum serviço nessa comunidade para que eu tenha um mínimo de retorno. Uma das coisas que me parece muito interessantes é uma palestra sobre mobilidade e meio ambiente urbano. É um assunto que interessa a todas as pessoas cegas e um assunto que interessa cada vez mais a toda a população. Essa pode ser uma palestra interessante que a gente pode organizar na cidade da entidade interessada. Uma outra palestra que nós podemos organizar é voltada para gestantes, onde podemos falar sobre os aspectos psicológicos da gravidez, do parto, do puerpério e da vida em família. Então, só para citar como exemplo, essas são duas atividades que podemos prestar à comunidade com o objetivo de conseguir os recursos para financiar a consultoria à entidade e também deixar algum dinheiro em caixa da entidade. Isso é importante. Uma palestra dessas não só dá o recurso suficiente para patrocinar a minha ida até a cidade, mas também deixa algum recurso em caixa para a entidade. Então, estou me propondo a beneficiar as instituições de duas formas: uma com a consultoria e outra, se houver a prestação de serviço na comunidade, algum dinheiro fica em caixa para a entidade.
Rodaí, você gostaria de acrescentar alguma outra informação ou detalhe que ainda não abordamos?
De um modo geral, não haverá dinheiro se a ideia não for forte o suficiente para atrair investidores. Sejam investidores governamentais, que vão patrocinar essas ideias para as entidades assistenciais, sejam investidores particulares, como as empresas privadas, que podem se beneficiar através da doação a entidades assistenciais. Então, todo o apelo que eu faço é para que nós paremos de nos queixar da falta de dinheiro e comecemos a dedicar um tempo maior para pesquisar quais são as ideias que nós podemos desenvolver, que nós podemos levar para órgãos governamentais, empresas privadas, para a comunidade em geral, e através dessas ideias conseguir os recursos financeiros e também o Ibope necessário para que a entidade cresça e possa se desenvolver. Essa é, em última análise, a função do meu trabalho: juntar ideias e fazer com que a entidade tenha Ibope. Porque quem não tem Ibope não recebe apoio.
Rodair Pavese, nós agradecemos a sua brilhante participação no programa Conversa que Interessa da Rádio Dosvox e deixamos os nossos microfones à sua disposição para concluirmos a nossa entrevista.
Paulo, eu desejo parabenizar você e todas as pessoas envolvidas com a Rádio Dosvox e com o programa Conversa que Interessa. Realmente são pessoas como você e as demais que fazem com que a gente tenha confiança e esperança num futuro melhor para as pessoas cegas deste nosso grande Brasil. Quero expressar minha gratidão pelo convite para estar aqui e desejar a todas as pessoas cegas desse nosso grande Brasil que possam realmente entender que, mais do que pessoas cegas, Nós todos somos seres humanos capazes e competentes. E precisamos voltar a mostrar isso para a comunidade onde nós estamos envolvidos. Temos falado muito de problemas, muito de dificuldades, e temos falado pouco de possibilidades. Acho que essa é uma inversão no discurso que precisa acontecer. Muito obrigado pela atenção e muita paz a todos.
Então este foi o programa Conversa que Interessa, edição 341, com Odair Pavese, direto de Santa Catarina. Queremos agradecer a Silvia, ao Alexandre Almeida e à Sociedade de Assistência aos Cegos, que permitem esse programa estar no ar, e a todos vocês, ouvintes, que continuam nos prestigiando. Até o nosso próximo encontro.
Ajuda-nos,
há 10 anos no seu coração.